Aqui é o Tiamat, Draconato Monge, e sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao UFFC, Ultimate Philosopher Fighter Champion.
Errou.
Tem que ter um P então, né?
Por que P?
Está em inglês, é com P, Philosopher.
É verdade!
Porra!
Não, é que o filósofo tá em português. Né?
Achei que tu tinha estudado em Madison.
Não, Madison foi só pra passear, estudei no Brasil mesmo.
Já ganhou argumento já, Aurin.
A Aurin já tem um pão.
Uh-huh.
Só pra explicar, pessoal, nesse episódio, nós trouxemos 8 filósofos que vão competir numa luta. A gente vai botar eles numa rinha de galo de filósofos.
Que isso?
Onde não, nós seremos os coaches, cada um de 2 filósofos, e vamos colocar eles pra brigar um com o outro. Vamos sair no soco. E o que ganhar é o mais bonito.
Uau!
Então tá. E eu só queria dizer que pra gravar essa pauta eu tive que estudar muito sobre filósofos e a minha dica é não estude filosofia, você vai ficar bem triste.
Não,
que isso,
né? Quanto mais eu lia sobre filosofia, mais triste eu ficava, porque eu tinha que refletir sobre o ser. Você não ficou triste, ô?
A filosofia, ela já é incrível, porque eu acho que é a verdadeira ciência que existe na humanidade. E hoje, a gente ainda vai deixar ela muito mais incrível, porque nós vamos misturar com RPG e luta. Tem coisa melhor?
Sim. RPG
e luta?
Sim, porque tem role and play game.
Ah. Os filósofos faziam exercício pra coluna ali, fazendo isso.
Meu, foi uma bomba essa piada aí.
Olá, aqui é o Troá, humano bardo, e hoje vamos provar que a inteligência e a sabedoria são os melhores atributos em uma luta.
Ó, nem sempre.
Ó. Oh.
Mas é muito engraçado se o Troá não ganhar nenhuma luta, né?
Já ganhei, já.
Já, eu ganhei. Ganhei experiência pra próxima.
E o Bron ganha tudo no soco. Deixa eu mostrar o teu argumento aí.
Tá aqui o argumento, ó.
Pega aqui o argumento.
A arma do diálogo.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e eu vou confessar aqui que eu tinha uma piada muito boa sobre filosofia, né, sobre filósofos, só que daí eu pensei, não era tão boa assim, né, na real ela era um lixo, e eu acabei mandando ela pro Descartes.
Ah, agora eu entendi!
Nossa senhora, cara.
Eu fico com vergonha dessas piadas aí, tá?
Não parece.
Confessar aqui.
Pelo menos aí tu acerta, né?
Piada ruim, o dragão careca é um Platão cheio, né?
Olá, aqui é o Aurin, Halfling Feiticeiro. E qual é o nome do filósofo? Presta atenção, qual é o nome do filósofo?
Platão.
Não, calma.
Descartes.
Cala a boca!
Qual é o nome do filósofo brasileiro?
Sócrates.
Piton.
Cujo amigo entregou uma tesoura e um papel pra ele.
Vai dar merda, vai dar merda.
Meu Deus.
Que? Uma tesoura e um papel?
É.
Papel?
Um amigo entregou.
É.
Caraca.
Amigo.
Pedra, papel e tesoura.
Filósofo brasileiro, tá?
Scissor, paper.
É um papel ou uma tesoura?
É.
Não é uma tesoura e um papel.
E a pedra?
Tem pedra? Stone?
Não.
Joaquim Pô.
O que que é?
Deixa eu pensar. Calma.
Tesoura pra pensar, ui.
Uma pedrada.
Qual é o filósofo que o amigo entregou um papel e uma tesoura?
Isso. Qual é o filósofo brasileiro?
Cortes.
Eu pensei em alguma coisa nisso, mas...
Mário Sérgio Cortella.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Ah. Cortella.
Ai, essas brincadeirinhas com o nome.
Uhum.
Eu gosto.
Passei a tarde toda pensando.
Eu gosto, hein?
Ele gosta.
Não gostei muito, não.
E qual é o filósofo que vive limpando caquinha dos fininhos dele? Do fininho dele, inclusive.
Qual?
O Gilberto Barros Filho.
Glória adeus.
Ah, meu Deus, cara. Essa lei tá triste, cara.
Não importa. Não tem nenhum filósofo que tenha capacidade de ganhar esse torneio. Mas o Wittgenstein.
Ah. Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca, onde teremos um campeonato de filósofos que eu sei que não faz sentido nenhum, mas vai ficar legal, confia. Confia.
Como deixar a filosofia mais interessante?
Exatamente.
Não deixando chato.
Só isso já tá completamente errado, né? Mas tudo bem.
Não entendendo a filosofia.
E antes de começar o episódio, eu queria trazer aquele que ele não consegue filosofar, pois é uma máquina, né? Não consegue refletir sobre a própria existência.
Por enquanto.
Infelizmente, ele não foi programado para isso. Mas, em compensação, ele consegue exercer a sua função muito bem. Seria algo que até o Sartre gostaria, né? Ele diz que as ferramentas têm que ter um propósito.
Vai aprender a pronunciar o nome dele, hein?
O Sartre.
Sartre.
Quê?
Sartre.
Sartre.
Não, não é para vomitar o nome, é para falar.
Sartre.
Sartre.
Jean-Paul Sartre.
Jean-Paul, ele que fez a música.
Dançando a noite inteira.
Para com isso.
Eu vou chamar aqui o Robobo.
Olá, pessoal. Estou aqui outra vez para fazer vocês pensarem.
Que vai trazer um recadinho do correspondente da guilda, que vai trazer uma mensagenzinha aí que você pode ficar refletindo durante o episódio. E correspondente da guilda nada mais é do que um apoiador do nosso programa de financiamento coletivo do Dragão Careca, que é o que mantém o Dragão Careca no ar toda quinta-feira ao meio-dia pra você. Mas vamos lá, Robobo. Senhora, não senhora, né? Senhora, sem tempo. Que tem uma senhora aí.
Sem perda de senhora.
Roda aí a mensagem do correspondente da guilda da semana.
E como dizia o famoso filósofo Piton, tudo na vida é feito na intenção de fazer uma propaganda. Ouçam agora o recado do correspondente da guilda.
Saudações, aventureiras e aventureiros. Aqui é o Darine, falando do Condado de Franca, interior do interior de São Paulo. Hoje, em missão especial para estender a você, caro teleouvinte, o convite para participar da Guilda do Dragão Careca. A melhor guilda de toda a podcast. Se você procura por pessoas corajosas que vão te acompanhar nas suas aventuras, esse é o local ideal para você. Eu já estou fazendo parte faz algum tempo e não me arrependo nem por um momento de tudo que a gente realiza aqui na guilda. Então, fique esperto e não perde essa oportunidade. São apenas poucas moedinhas de bronze para participar desse grupo tão maneiro. Fica aberto o convite. Aguardo vocês. Um abraço, pessoal, e um ótimo episódio.
Eu fiquei confuso com essa mensagem.
Ah, não acredito.
Ah, eu falei isso com vocês aí, vocês iam falar.
Meu Deus. Muito obrigado, Robobo, que já se desligou aí, por trazer a mensagem. Muito obrigado, correspondente da guilda, que deixou essa mensagenzinha pra gente aí.
Falei.
Muito obrigado, a gente sempre gosta.
Obrigado.
Não fiquei confuso nada, uma piadinha só.
E esses correspondentes...
Melhor não, hein, Rogerinho?
Nossa, fazer uma piada ruim, deixa. Melhor a gente ir pra pauleira aí. Vamos pro campeonato, vamos ver quem é que vai ganhar. Motivou um total de zero pessoas. E antes da gente começar, eu acho importante a gente explicar as regras, né? Porque
com
o teleouvinte, que está aí do outro lado nos ouvindo, o motivo da nossa existência, do nosso existencialismo, ele possa entender como é que vai funcionar essa lutaria, né? Essa brigação.
Salutaria.
Essa treta.
Salutar.
Essa troca de soco espontânea. Então explica pra gente, o criador dessa pauta, o grande, a mente brilhante, como diria o repórter lá quando tava, inclusive é filósofo também brasileiro.
Carnal.
E o Pondé.
O Carlão e o Pondé. E aí chega o repórter, essas duas mentes brilhantes aqui.
Muito bem, você que continua nos acompanhando aqui no Roda Viva Especial, falando sobre dilemas contemporâneos, com o centro tendo essas duas cabeças brilhantes.
Que os dois caras careca com a luz do LED batendo na testa.
Do LED.
Explica pra gente, Aurim, como é que vai funcionar? Explica as regras desse campeonato.
Muito bem, Tiamat. Como tu falou já no começo, são 8 filósofos, cada um de nós escolheu 2.
Uhum.
Esse torneio, vou chamar de torneio aqui, tá?
Até aí tá fazendo sentido, tô gostando. Tá.
Esse torneio vai se dividir em 2 fases.
Já não fez mais sentido, já.
Primeira fase, vão ter 2 batalhas, apenas. Né? Somos 4, vão ter só apenas 2 batalhas, vão se enfrentar. 2 duelos, né? Os vencedores dessas batalhas vão pra segunda fase, que é a última fase, que é pra decidir o grande vencedor do torneio.
Uhum.
Algumas coisas importantes pra falar. A gente escolheu 2 filósofos, mas a gente só vai poder usar 1 por batalha.
É uma batalha 1 contra 1, não são duplas.
Será que a gente vai queimar o mais forte de início?
Pois é, exatamente.
Ah.
Nós também criamos algumas habilidades para esses filósofos baseados nas suas filosofias, que a gente vai poder usar no meio da batalha, que vai ser feita em turnos. Um ataca ou defende, outro ataca e defende. Vai ser bem organizado, né?
Duvido,
vai. Vai ser assim. Enquanto estiver correndo uma batalha, vão ter 2 que não vão estar fazendo nada. Mas, nesse torneio, torneio, eles ganharam um cargo de mestres dialéticos. Foi o nome que eu dei a esse cargo.
O que que significa o mestre diabético?
Você é burro?
Não. Não. Mestre dialético. Ah, eles são os juízes da batalha. Eles vão decidir quem realmente venceu.
É uma pena que são dois, né? Logo vai ser difícil ter desempate.
É.
Ou é unânime ou não, né?
Se cada um escolher um... Já começou errado, né?
Vai ser uma dialética que vai demorar a noite inteira.
Uma coisa importante também que os mestres dialéticos, eles têm duas cartas de idealismo.
Oh.
São muitos nomes, mas acabou aqui os nomes, os termos, tá?
Você que não entendeu, teleouvinte, fica tranquilo que o Aurim vai ter que repetir várias vezes porque eu não entendi nada também.
Eu também não entendi.
Cartas de idealismo são cartas, a gente, todo mundo vai poder usar.
De idealismo.
Enquanto for mestre dialético, enquanto for um juiz, pra alterar coisas no campo de batalha.
Ah, isso é bom, hein?
Ah, o mestre dialético é um juiz?
O Rubens Barrichello entra no estádio!
É, ele é o juiz.
E por que só não chamou de juiz, então?
Porque eu deixei temático.
Exato.
Ah, entendi.
Que filosofia difícil, meu. É isso aí mesmo.
É verdade.
Tem que ser difícil.
Aí tu trouxe o argumento.
Já temos que passar um filtro aqui pra poucos ficarem ouvindo.
Vocês não sabem fazer programa?
Isso.
Não, não, é isso. Não. Então volta tudo. Não. Todo mundo tem que ouvir esse episódio.
A gente vai falar coisa errada pra você gostar.
Fica aí que vai ser bom.
Pra você ficar na dúvida e pesquisar você mesmo.
Exato. Você vai ficar com uma vontade de conhecer mais sobre esses filósofos todos.
Duvido, mas vamos lá. Vamos começar, porque eu acabei de sortear aqui, ó. Peguei a minha roleta, um papelzinho aqui. Rodei.
É mentira!
E só pra constar, não somos nós que vamos enfrentar. Não é o Troá que vai enfrentar o Bron. Nós somos coaches dos filósofos e vamos dizer quais são os ataques, as habilidades que eles vão usar.
É o técnico.
O técnico. Nós somos os treinadores Pokémon dos
filósofos. É isso aí que eu falei.
É isso aí. E a grosso modo, tá? E a primeira luta, quem vai lutar na primeira luta, eu acho que é o nosso melhor lutador que temos aqui, que é o Bron.
Eu.
Vai estar aí no primeiro combate, já selecione seu lutador.
Quero bater no Troar.
O quê?
Ah, tá.
E quem vai enfrentar o Bron, em contrapartida também, é o nosso segundo melhor lutador aqui, que é o Aurim.
Ah, eu não queria.
Agora é tarde, meu amor.
Brincadeira.
Olha aí.
Bron contra Aurim.
Ah, olha só.
Aurim contra Bron, alguns diriam.
Muito bem, então.
Que não faz diferença nenhuma. E eu e o Troar seríamos os juízes, seremos os mestres diabéticos.
Vou assumir agora minha identidade de mestre dialético.
Isso.
Muito bem, senhores. Queiram escolher os campeões que vão se enfrentar nessa luta.
Isso aí que o Troar falou.
Já escolhi.
Bron, qual vai ser o seu campeão?
Eu escolho esse daqui, ó. Eu escolho você, pica... Ah, não. É o Schopenhauer.
Schopenhauer.
Olha, Arthur Schopenhauer.
Descreva o seu campeão, Bron, fisicamente.
Schopenhauer aqui, ó, ele é um filósofo alemão do século XX.
A galera já tá vaiando.
Do século XIX, ele é mais conhecido pela sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação.
Mas como é que ele é fisicamente, Bruno? Foi o que o Troar perguntou.
É.
O Bruno falou da vida do cara, né? Ele trouxe a certidão de nascimento do rapaz.
Bom, o Schopenhauer, ele é uma pessoa muito sofrida, Troar. Mas, por ser tão sofrido, ele tem uma armadura de ferro.
Ferro fudido, né?
Olha,
não, esse aí não.
O cara ser sofrido, tem armadura, tá ligado?
Porque a constituição dele é extrema e ele tem ataques muito mortais. Um simples ataque dele pode acabar com toda uma ideia.
E do outro lado, não menos importante, mas também não mais, está Aurim, trazendo o coach de um filósofo que entra agora no ringue. E quem é ele, Aurim? Conta pra gente.
Trago aqui Sócrates, um monge...
Socando na cara do filósofo do Bron.
Velhão, cara, olha o velhão.
Como é que ele é, Aurim? Descreve pro nosso teleouvinte que não está vendo essa cena.
Tem essas roupas de monge, só que ele é gordinho, baixinho, barrigudo. E meio calvo também.
Ele é um anão, Aurim?
Ele não é um anão.
Ah, não.
Ele é um ser humano. O monge irônico.
Fala aí, Troy. Estamos agora com os nossos filósofos em campo. Eles se preparam para o combate.
Exatamente. Eu estou aqui com a minha moeda da dialética. Vou jogar para cima. E vocês escolham...
Boeda.
É a boeda.
Boeda.
Vocês escolham entre cara ou coroa, ou Bron. Escolha aí. Cara ou coroa pro teu campeão.
Coroa.
Jogar pra cima aqui.
Eu escolho o cara.
Caiu o cara!
Que droga!
Você ganhou, Aurim. Coisa boa.
Você, Aurim, vai deixar o seu campeão ter a iniciativa. Você é o primeiro a se mover.
Muito bem. O Sócrates, então, vai pra cima de Schopenhauer, usando a seu ataque chuva de perguntas.
Quem veio primeiro?
Onde ele faz múltiplas perguntas com seus punhos.
Qual a diferença do porquê junto e do separado?
Caraca!
O que é a vida? O que é a justiça? O que é o conhecimento?
Ah, é isso também.
Responde, Schopenhauer, responde aí.
Ah, mas é muita pergunta, é muita coisa, Aurinho.
Como será que vai se defender, Schopenhauer?
Isso, tá faltando ar no final do nome.
Schopenhauer.
Schopenhauer.
Como eu havia dito na introdução do grande Arthur Schopenhauer, ele já tem uma vida muito sofrida, é muito sofrimento. E ele usa o quê? Ele usa a arte como escape do sofrimento.
Ah, droga!
E ele vai usar então a música, olha aí a música, para poder escapar desse sofrimento, mesmo que temporariamente, tá? Ele vai se aliviar deste sofrimento.
Então ele começou a cantar no ringue, é isso que eu tô vendo ali, Troa? Que música é aquela?
Exatamente, ele começou a cantar uma sofrência.
Não, não é. Que música é aquela que ele tá cantando, bro?
É uma música alemã do grande grupo Kraftwerk.
Ui!
E parece que ele conseguiu se esquivar porque ele tá cantando tão alto que não tá nem ouvindo as perguntas, né?
Não consigo nem ouvir.
Não tá nem ouvindo as perguntas que o Sócrates tá fazendo. O Sócrates tá falando sozinho e pedindo pra baixar o volume.
Eu acho que investir muitas perguntas de cara numa pessoa que não está nem aí pra respostas é um péssimo ataque, uma ótima defesa. Eu acho que quem levou essa foi o Schopenhauer, hein?
Tá cedo pra decidir ainda, que foi só um bloqueio ali, um bloqueio leve, a luta mal começou.
Um pontinho.
É, a gente ainda tem vários movimentos aí dos nossos lutadores. E agora é a sua vez, Schopenhauer. Diga, Bron, o que o Schopenhauer fará nesse contra-ataque que dará a Sócrates? Aquele que Sócrates.
E agora eu vou atacar.
Errou! Tu vai atacar ou o Schopenhauer vai atacar?
Schopenhauer vai atacar.
O coach entrou no meio do ringue.
Não, deixa eu sair daqui.
Sai daí que vai perder ponto.
Schopenhauer, ataque com o sofrimento como parte central da vida.
Meu Deus, cara.
É o choque do trovão.
Estão vendo a cena muito triste, começou a chorar. Se abraçou no Sócrates, não entendi esse movimento. Não sei se tá infringindo algum tipo de dano ali, não sei o que tá acontecendo.
Ele pegou um porrete do sofrimento.
Não, mas aí é que tá, Troa, não é um porrete. Eu acho que todo mundo aqui sabe, né? Mas Schopenhauer é sofrimento, a vida é sofrimento, tudo mais.
Coitado.
E o que que acontece, tá? Quando você consegue algo, tal qual Sócrates, ele vai ter essa coisa, só que logo depois surge um novo desejo. E assim fica o ciclo, né? O ciclo sem fim, interminável de insatisfação. Então, o que você pegar aí agora, Olim, você não vai gostar mais, porque você vai querer sempre o próximo. Você vai sempre querer mais e você nunca estará satisfeito com isso.
Nossa! O público vai a delírios com esse ataque, mas como
será?
Mas tá
todo mundo chorando, Trono. Olha lá o pessoal na plateia, tá chorando.
Estão chorando porque é muito sofrimento, mas eu acho que Sócrates tem uma carta na manga. Olha só, o que ele está fazendo?
Sócrates usa escudo de ironia, fingindo não saber do que Schopenhauer tá falando.
Ah.
Como assim?
Como assim? Eu não entendi.
É escudo.
O irônico.
Não, pera, toda a ironia dele é apertar como assim.
Como assim? Não entendi.
A ironia sempre é a resposta para acabar com a tristeza.
Comédia.
Não parece, não.
Parece que o Schopenhauer está chorando ao perceber que o seu inimigo não está nem aí para o seu ataque.
Eles estão se anulando, está sendo um embate parelho ali.
Exato.
Mas eu acho que agora é o momento da gente meter a mão na massa, né, Troa?
Por enquanto está empatado para mim.
Eu acho que chegou o momento da gente fazer uma pequena mudança nesse campo aí para deixar as coisas um pouquinho mais...
Ouçam esse som. É o som da carta de dialética.
Que merda, hein? Que som feio.
Você quer usar a sua primeira ou usa a minha primeira?
Não, nem pensei em usar, então use.
A carta que eu vou usar, meu caro Troa, é uma mudança climática.
Eu gosto disso.
Que é uma mudança que eles não estavam adaptados. Nenhum dos dois estava adaptado. Então eu vou trazer uma dificuldade igual para não dizerem que eu sou parcial, tá? E na verdade... Estão entrando numa fria. Eu quero ver como é que vai ficar a retórica desses filósofos ao perceberem que está esfriando e a temperatura agora está em 0 grau.
Isso é muito interessante. E para dificultar mais ainda, é claro que num determinado momento, todos ficam apenas de cueca.
Que tinha que ter a safadeza, né? Do Troll tinha que dar um jeito de trazer de alguma forma.
O povo tá à loucura vendo Sócrates e Schopenhauer apenas de cuequinha.
E é sua vez, Bron. Vamos lá, é sua vez de atacar, já que o Aurim...
Não, eu não vou atacar o Schopenhauer, ué.
O primeiro ataque é sua vez de atacar utilizando o Schopenhauer através das suas palavras, porque isso? Ele está sendo influenciado pelo seu coaching quântico.
Então, como está muito frio, eu estou apenas de cuequinha.
Não você, o Schopenhauer. Tá. Quiser ficar também. Ah, tá.
Achei que eu tivesse também no efeito do troço, mas tudo bem.
Ah, queria estar.
Não, e cada um com seus fetiches ainda.
Vai lá então, Schopenhauer. Use seu ataque Vontade como Essência do Mundo.
Sinta o poder da irracionalidade.
Explica pra gente o que faz esse ataque e por que ele existe. Pronto.
Todo mundo sabe também, mas eu vou explicar de novo, né? Pra fixar.
Eu não sei.
O Schopenhauer, ele acredita que tudo no mundo, incluindo seres humanos, são movidos por uma força irracional, que ele chama de vontade. Essa vontade é a base de toda a essência, e não a razão ou o intelecto. Então eu vou mandar Schopenhauer atacar Sócrates com toda a sua vontade. Independente do clima e da cueca.
E ele parece estar com muita vontade, que ele tá louco pra sair dessa arena, tá muito frio.
Parece que a vontade de Schopenhauer é muito gigante. Será que Sócrates vai conseguir rebater isso?
Sócrates, usando a defesa dele, ele usa conhece a ti mesmo, então conhecerá o universo e os deuses.
Começou a rezar ali, é isso que eu tô vendo? Meditou?
Não, não.
O que, que é isso que ele tá fazendo?
Ele vai refletir sobre si mesmo, apesar do frio, apesar da cuequinha. Ele para, reflete, se conhece e conhece todos os seus arredores, indo e desviando de todos os ataques de vontade que Schopenhauer vem pra cima dele. Como um belo monge, ele desvia os ataques. De olhos fechados.
As rajadas gélidas estão impedindo de enxergar o que está acontecendo lá naquele estádio. As pessoas tentam enxergar através da neblina que se cria com esse frio, mas parece que o Schopenhauer está parado na frente do seu inimigo. Onde está a vontade de Schopenhauer?
Se você observar bem, você vê ali, ó, que em alguns pontos parece que o... Eu não sei agora, porque o Sócrates, como ele sabe tudo, talvez ele se deixou ser atacado, mas tem alguns pontos que tem ferimentos no corpo dele. Ó. Eu acho que ele foi... A vontade de Schopenhauer, ainda assim, de dar uma paulada no Sócrates era grande, pelo jeito.
Ou Sócrates queria conhecer como era se beliscar.
Conheceu a si mesmo, né? Em todos os aspectos, até no aspecto da dor, faz sentido.
Ele só ainda está de cueca.
Mas e agora? Eu quero saber, Aurim, qual é a dica que você vai dar pro seu lutador de próximo movimento pra ele fazer?
Ele vendo que não foi tão efetiva a defesa de se conhecer, Sócrates pensa que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Esse frio que não deixa ele ver direito, essa tremulação por estar só de cuequinha, ele vai na direção do Schopenhauer.
Amigo, estou aqui.
O abraça e explode em veneno.
Caraca, veneno, como assim? Eu achei que ele ia chegar no ouvidinho do Schopenhauer e ia falar a pior frase, falar assim, ó, tamo só se conhecendo.
Que...
Não vale a pena sobreviver uma vida não examinada.
A explosão de veneno somado ao frio e um abraço de cuecas entre dois filósofos.
Não. Só pra deixar claro pro teleouvinte, as cuecas não se abraçaram, tá? Eles se abraçaram usando cuecas.
Exatamente. Mas isso por si só já é algo desesperador. Como será que Schopenhauer vai se defender?
Vai lá então, Schopenhauer. Use a negação da vontade.
A minha vontade de ter perdido a luta, mas eu não vou.
Que troca.
Schopenhauer, né? Ele acredita que acreditava que a única maneira de escapar do ciclo do sofrimento.
Agora não acredito mais nada.
Isso. Sofrimento e desejos incessantes é negar a vontade. Isso significa parar de se apegar a desejos materiais e encontrar a paz interior. O que até pode ser inspirado por filosofias como o budismo.
Ó, interessante.
Então eu desacredito a isso, Aurim e Sócrates. E eu vou negar essa tua vontade de me machucar.
Nossa!
Não, mas aí que tá. Então não foi efetivo, porque na verdade o Sócrates não te machucou, ele te envenenou, é diferente.
Não, aí é que tá. Sócrates explodiu em veneno, mas não aconteceu nada com o Schopenhauer. Logo, Sócrates se destruiu e foi uma vitória por W.O.
Exatamente, eu neguei tudo isso, ó. Por quê? Porque o material não me atinge.
Nossa.
Eu desapeguei, cara, ao material. Então isso pra mim é nada.
Nossa! O que é o veneno?
Nada.
Matou Sócrates.
Um gole de cicuta.
Cicuta, é.
Muito bom, então temos uma vitória para Schopenhauer.
A população está boquiaberta por ver uma poça de veneno e no meio dela, sentado completamente com um sorriso complacente e concentrado, Schopenhauer de cueca, numa posição de lótus.
E já fica aí o para conhecimento dos próximos lutadores tentar não usar um ataque que gere suicídio. E autodestruição, nunca funcionou nem no Pokémon, não vai ser aqui que vai funcionar.
Parece que parte da torcida está muito decepcionada, pois torciam muito para Sócrates.
Inclusive tem um lutador ali no banco, Tro. Tô vendo ali que ele tá em prantos. Parece que ele tinha uma ligação muito forte com Sócrates. Vamos ver na próxima luta.
Schopenhauer, ó, ele tá limpando o olho. Quê? Ele não quer medalha? Ah, ele tem desapego ao material, por isso.
Não, mas tá certo, não tem medalha mesmo, não acabou medalha, ainda. Hein? Primeira luta.
Desapego ao material.
Ainda bem.
Ele foi embora e nem quer lutar.
Eu não quero essa medalha que não existe.
Eu não mereço isso, ele é pessimista também. E saiu assobiando, ó, pela música ali.
É verdade.
E agora, Aurim, eu e você, quem será que vai se enfrentar?
Tô aquecendo meus lutadores aqui, vamos lá, pessoal, vamos lá, força, força.
É o que a gente ensaiou, tá, gente? É o que a gente ensaiou.
O Troa, eu acho que em vez de lutar, ele trouxe a banda de breakdance, né? Filósofo dançando.
Depois dessa batalha frívola, frívola é ruim, não sei inventar uma palavra aqui.
Pois é, Bruno, até te parabenizar aí pela batalha que a gente teve, foi muito bom, merecida a batalha, mas...
Obrigado.
Vamos pra uma próxima agora, que é Troá e Tiamat.
Ah, quem será que eles vão trazer? Tiamat, comece.
Então você, isso aí, você que eu tô apontando, é sua vez, não me decepcione, viu, rapaz? Esse rapaz calvo, na verdade é um senhor, né? Parece muito o titã lá que invoca outros titãs, que controla os titãs do Attack on Titan, pra quem assistiu.
O bestial?
Com a sua barba branca e sente esse músculo, porque ele é um brutamontes, uma massa de carne, de passar tanto tempo na academia. Que ele fundou a academia, onde ele tava, lá na Grécia. E este, entre vocês, é Platão. E ele não precisa de armadura, ele precisa só dessa roupinha aqui grega que mostra o mamilo. Mamilo forte lá, durinho. Olha lá, treme o peitinho, treme. Ali, ó. Isso aí que é força. Vamos lá, Platão, vamos lá, não me decepciona.
De um lado ele, Platão, que tem muitos amores, mas ele nunca conseguiu chegar lá. Vai enfrentar, do outro lado, o grande Troá, que vai escolher quem, Troá, quem?
É claro que pra enfrentar um essencialistazinho desse, eu vou chamar um racionalista. Ele, Kant. O paladino do dever.
Então cante, Troá, cante pra nós, Troá, cante.
Com sua armadura corpulenta.
Obrigado.
Mostrando imponência, uma armadura pesada, completa. E é claro, carregando a sua arma. Imperatus, um martelo gigante de pura lógica moral que força seus oponentes a agirem de acordo com as leis universais.
Batalha tensa, Bruno, batalha tensa, tá vindo por aí.
É.
Racionalista contra existencialista.
Mas eu acho que tem uma leve vantagem aí pro Tiamat, né? Platão, porque se ele usar o quê? O botão mute do controle, acabou. E pegou.
Eu não peguei essa, Bruno, mas acho que a gente pode começar a batalha.
Não vai dar pra cantar daí. É isso que o banco dizia, eu acho.
Não vai acontecer nada.
Vamos lá, roda a moeda aí. Quem é que vai tocar a moeda? O Platão tá louco pra começar. Esse monte de pedaço de metal aí não impressiona o Platão, porque isso daí tudo é do mundo sensível, não é do mundo inteligível.
Vai lá, Bruno, pode tocar a moeda.
Platão, o que você quer?
O Platão, ele não precisa usar nenhuma habilidade especial, ele só vai usar sua habilidade passiva.
Não, cara ou coroa?
Isso, é pra escolher só.
Ah,
calma, Platão, calma.
Eu achei que ia usar o ataque.
Você está muito nervoso.
Eu escolho cara.
Ah, então Platão com cara e Kant com coroa. Vou jogar aqui, olha aqui, peguei.
Kant com coroa.
Coroa, vai lá, Kant, é você que começa.
Olha só.
Muito bem. O paladino Kant se prepara para atacar aquele que ele deve muito, pois foi um grande filósofo, mas muito ultrapassado. E o primeiro ataque... com uma investida, ele vai poupar o seu martelo por enquanto, aponta a mão para Platão e vai usar o seu ataque turbilhão de raios priori.
Ai, ai.
Desse modo, ele alveja o adversário com raios.
de fatos universais inquestionáveis que vão atravessar qualquer carne, qualquer armadura, porque não há tempo para juízo a posteriori. A batalha é rápida demais e os fatos batem e dói.
É. Tal qual um flash, Kant dispara e Platão sente ou não sente? Eis que Platão vai usar a sua defesa agora.
A dica que o Troá deu pro Kant, ele já tá errado, porque o Troá falou que o ataque do Kant atravessa qualquer armadura e o Platão não tá com nenhuma armadura, né? Então já vai errar. Já.
Eu falei carne e qualquer armadura.
Não, calma. Refuta uma coisa de cada vez.
O que Platão perdeu na lógica é isso?
É claro que acontece. É um racionalista. Não tem como ganhar.
Calma, eu não usei a defesa ainda. Eu só fiz um comentário.
Começou errado.
Mas o que o Platão precisa usar? Vai lá, Platão. Você sabe o que usar. Você sabe que você vai usar a teoria das ideias. A teoria das ideias do Platão, em que o mundo se divide em inteligível e sensível. Onde inteligível está a forma perfeita, a verdadeira face das coisas. Enquanto que no mundo sensível só está uma projeção que a gente tem, uma visão distorcida que a gente tem daquilo. Porque todo pato é pato, mas o pato verdadeiro a gente nunca viu, na verdade. A gente só sabe que um pato é pato. Então o Platão simplesmente vai usar uma ilusão dele mesmo, criar várias ilusões dele desse mundo sensível, que nada mais é uma projeção do que o Platão verdadeiro que existe lá no mundo inteligível, e vai se esquivar de todas, até porque o Kant, como ele tá usando a lógica, ele já vai ficar maluco vendo vários Platões na frente dele e já não vai saber mais quem acertar.
Talvez ele acerte, será? O primeiro? Ih, errou. O segundo, errou também. O quarto errou. O quinto errou também. E agora, Aurim, o que que acontece?
Pois é, Bruno, apesar de existirem fatos que precedem Platão, eu acho que ele leva essa. Não tem racionalidade que resista a uma ilusão.
E no fim ele erra o último golpe, sobrando Platão intacto no ringue. Sua vez, Platão. Como você devolve?
A verdade, Platão, ele não precisa usar uma habilidade especial, ele só precisa usar a habilidade passiva que ele tem, que é o punho verdadeiro, que ele conseguiu ter um vislumbre desse mundo inteligível onde ele viu suas próprias mãos. E agora suas mãos são verdadeiras e vão bater de uma maneira que nenhuma outra mão desse mundo, nenhum punho cerrado desse mundo foi capaz de bater com tamanha clareza, com tamanha veracidade, porque é basicamente um soco de um deus. Vai lá, Platão.
Pois é, vamos ver aí o que Kant tem pra defender esse golpe.
É um socão.
Kant percebe que a investida é um ataque físico. Por mais que Platão pareça ser rápido, pareça ser imponente com seu soco, Kant tem um truque também de combate físico.
Olha ali.
Apesar de sua armadura ser muito pesada, ele consegue ser muito rápido com essa defesa. E ele vai usar o seu poder Círculo Copernicano.
Que isso?
Pelicanos?
Dessa forma, o Kant vai se tornar momentaneamente um mero objeto de conhecimento e vai ficar girando rapidamente em torno do oponente sem parar, desviando de seu ataque e dificultando até ser focado no combate.
Não, Foucault é outro. Olha ali, Aurim, desviou.
Eu vou ter que dizer, com a ajuda de, né, como o nome da defesa diz, Copérnico ajudando Kant, eu acho que por mais forte que seja o soco, Bron, não tem como acertar.
É impossível, é improvável, é mais que impossível e mais que improvável, não aconteceu. E agora chegou a grande hora de colocar as cartas de idealismo, Aurim.
Fazer modificação do campo aí, ou de qualquer outra coisa.
Kant, estamos preparados para isso, não se preocupe.
Olha ali, tá vendo ali, Aurim?
O quê? Onde?
Ali, olha ali.
Não acredito.
Meu Deus, um vulcão saiu no meio do campo, separando eles. Tá vendo aquela nuvem preta, soltando raios? Não dá pra ver nada, Aurim, não dá pra ver nada, quase.
Um caos.
É tudo que a gente queria a nosso favor, Platão. Vai lá.
Não dá pra ver nada e tá caindo raio ainda no meio de todo mundo, olha ali. Talvez peguem alguém.
Mas é vulcão ou tá caindo raio? Não entendi.
As duas coisas. Uma nuvem preta, não dá pra ver nada e tá caindo raio ainda por cima.
Usando então, Bron, mais uma carta de idealismo aqui, eu adiciono algumas criaturas saindo dentro do campo, criaturas de fogo dentro.
Elementais de fogo, nossa, disso.
Meio salamandras.
Sim. Se pegar, já era, hein?
Se pegar, morte.
Tem mais de um oponente agora. Só mais uma oportunidade de usar a minha marreta.
Como será que Platão vai fazer pra atacar?
Isso aí não tem problema. Platão já foi em várias cavernas onde tinha esses bichos aí.
Mas
elas estavam tudo acorrentadas.
Chegou nossa vez de brilhar, Platão. Porque no vulcão, nas bases de uma montanha de vulcão, que a gente mais encontra é caverna. Você, Platão. Você que praticamente era o Batman grego, que abriu mão de toda a nobreza, de tudo aquilo que lhe cercava de dinheiro, de mansões e artes, que era de uma família nobre e abriu mão de tudo isso, da política, quando viu o seu mestre, Sócrates, aquele que acabou de ser dizimado na batalha anterior, ser preso e ser condenado à morte injustamente. Você que abandonou tudo e que depois treinou muito tempo numa caverna, filosofou na caverna, aprendeu, se tornou a caverna. É sua vez de usar o seu ataque especial e confinar o Kant na caverna, de que ele vai precisar de muitos anos de filosofia para conseguir sair de dentro. Use o confinamento na caverna.
Meu Deus, Aurim, será que isso é só uma ilusão ou será que é de verdade?
Pois é, é uma história que a gente vai ter que ver aí.
Tem que ver isso aí.
Tem que ver isso aí, vamos ver.
Como será que o Kant vai sair dessa?
O Kant conhece muito bem o mito, conhece muito bem os significados e sabe a maldade que está por trás das intenções de Platão. Mas ele está preparado, porque Kant vai usar uma arma muito poderosa. O raio imperativo categórico. Dessa forma, o oponente cessa qualquer tipo de ataque instantaneamente. Cessa inclusive a sua vontade de aprisionar ele numa caverna, pois a sua mente fala mais alto que lutar é errado e a luta perde o sentido para Platão.
Mas será que isso vai fazer efeito? Porque o Platão não tá lutando, ele talvez esteja dando uma oportunidade pro Kant ficar mais sábio através da filosofia dentro da caverna.
Ele teve a chance de atacar, não pode agora contra-atacar.
Caiu um raio bem na hora, eu não ouvi nada que o Tiamat falou, tu ouviu, Aurim?
Não consegui ouvir nada e tô meio perplexo com essa investida aí do Kant.
Perplexo.
Mas o Platão fez um belo ataque, que é de colocar ele na caverna aí, que todo mundo conhece, né? Não preciso nem dizer aqui. Uhum. Mas Kant foi muito safo, muito safo.
Eu não conheço o que é a caverna do Platão.
Todo mundo conhece.
Não. Vai explicar agora. Se todo mundo conhece, é um conhecimento óbvio. Eu acho que você deveria passar aí pra quem não conhece.
Caverna de Platão é tudo ilusão, só que o Tiamat, mesmo tentando ardilosamente influenciar o juiz, não conseguiu. E eu acho, Aurim, que essa defesa foi muito boa, muito safa e tem uma grande vantagem pra Kant.
É, e usou de forma ética, né?
Exatamente.
Kant percebe que o seu adversário parece que perdeu um pouco a vontade da luta, pois o imperativo categórico ainda está em sua mente. Será que lutar é certo? Será que isso aqui é correto? Será que todos fariam isso? E ele fica um pouco desnorteado. As correntes ilusórias e a caverna ilusória na volta de Kant simplesmente deixam de existir. E, finalmente, ele levanta o seu martelo para tentar finalizar, levantando a sua marreta para cima e aproveitando todo esse chão de lava que está sob os pés dele. Kant bate Imperatus no chão com a sua martelada da razão, criando um abalo sísmico abaixo de Platão, forçando ele a cair nas fendas dessa escuridão. E dessa forma, o inimigo fica atordoado, caindo nas profundidades da lava. Pois quando a razão pura chega na mente, qualquer inimigo fica sem reação. Cai na mesa.
Meu Deus, Aurim, como será que o Platão vai escapar disso?
É o que a gente vai ver no próximo episódio. Não,
acabou.
Vamos ver agora.
Cavaleiro do Zodíaco mesmo, né?
E que, na verdade, o Platão já sabe, né? Mas eu vou explicar pra vocês o que o Platão tá fazendo ali. Vocês que bem sabem, o Bronco falou que já conhecia aí a teoria da caverna. E o Platão sabe que ele fundou, basicamente, na Grécia, o ensino superior, né? Com matemática, filosofia ali, doutrinando jovens, né? Assim como Sócrates fazia antes dele. E todo mundo sabe que essa tentativa aí do Kant de trazer uma prisão de terra para Platão não vai funcionar, porque o Platão tem ensino superior. Todo mundo sabe que quem tem ensino superior tem direito a prisão especial, que não é essa, né? Infelizmente vai falhar aí por ser uma prisão muito simples para poder aprisionar o Platão.
Só corrigindo o coach Tiamat, que Sócrates não ensinava matemática nem nada acadêmico assim, tá? Era só o Platão mesmo.
Eu falei que o Sócrates doutrinava os jovens, isso ele fazia, e por isso, inclusive, ele foi condenado à morte por ficar influenciando os jovens.
Vai tomar cartão amarelo e começar a corrigir o juiz.
Essa esquiva foi muito boa, porque no Brasil tudo funciona, né? Só que a gente tá na Grécia. Platão é grego, então eu fiquei confuso, confesso.
É.
Aí, como é que termina a luta? Quem é que ganhou na contagem de pontos aí, por favor?
Empatou nas duas primeiras.
É.
O ataque do Platão não foi bem sucedido.
Isso, o Kant na primeira batalha, ele se adaptou melhor ao ambiente, né? Isso é muito forte, né? Você tem que se adaptar, não adianta nascer.
Uhum.
Você tem que se adaptar ao ambiente que você está. E isso eu acho que o Kant leva uma leve vantagem sobre isso. O ataque mais forte do Platão, Aurim, que é a caverna de Platão, não foi bem sucedido, sabe?
Pois é.
Tô mais tendendo ao Kant.
Porque o Kant, ele abriu uma cratera no chão, né, nesse último ataque.
Sim.
E acho que não sei se tem um conhecimento aí que poderia salvar o Platão dessa.
Pois é, mesmo ele tentando burlar a lei, que é muito forte, né?
É.
Por causa do ensino superior, acho que não foi suficiente. Por mim, Kant ganha.
É.
Como você se sente, Troá, contando os juízes, essa derrota não fez sentido nenhum, hein?
Eu sabia que eu ia ganhar.
Tá, e tu sabia que o Kant ia ganhar? Porque tu não ganhou, até conte, cara.
Mas eu também sabia que tu seria um péssimo perdedor.
Ah, não, isso é normal.
Pô, tem que defender de alguma forma, né? Não é só apanhar quieto também. Né?
Quem tentou pagar argumentos aqui foi o Tiamat, hein? Pagar com argumentos, né?
Não, peraí, todo mundo argumentou, por favor. Não me coloque como vilão disso aí.
Não, foi tu que te colocou.
Ah, pô.
Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá?
Mas não tem problema nenhum isso, Tiamat, porque cada um tem a sua opinião. E a opinião que mais vale aqui é a opinião dos teleouvintes.
O cara lembrou.
E somente eles vão dizer se de fato os juízes foram comprados nesse último embate, né, nas eliminatórias aí. O pessoal gosta muito de chamar aí nos playoffs, né? E eu quero saber de você, teleouvinte, quem ganhou? E não só isso, muito mais coisas. O que você acha sobre a vida? Qual a sua filosofia de vida? Mande pra gente, contato@dragãocareca.com, mande um pergaminho pra lá, informando como você vê o mundo.
Caraca.
Pô. Do nada, como você vê o mundo, né?
Prepare-se para receber um pergaminho de 5 páginas, no mínimo.
Uhum. É isso que a gente gosta.
Os caras vão mandar dissertação pra nós aí.
Ou um pergaminho com a foto, né? Do que a pessoa tá vendo no momento.
Ou só um pergaminho escrito com os olhos.
Oh.
E para encerrar esse combate, encerrar esse episódio, nós teremos aqui a grande final. E na verdade, quem já lutou, não vai lutar mais, já provou seu valor, já provou sua filosofia, já entregou sua palavra.
Então acabou então, é isso? Quem já lutou não vai lutar mais.
Não.
Não, não acabou, porque os coaches que estão aqui, que agora eu estou de volta aqui à locução, estou de volta ao microfone, os coaches que estão de volta aqui, eles vão trazer outros filósofos, porque cada um trouxe um time de dois aqui, e os segundas colocações estarão aqui no campo para fazer mais um combate e trazer entretenimento para essa noite de lutas. E eu gostaria que ele que tem mais marreta do que cérebro, mas que ainda assim traz várias colocações que são relevantes e são reflexivas. Bron, apresente o seu lutador.
E dessa vez eu escolho você, Chara...
Errou!
Ah, não. René Descartes.
Quem é René Descartes?
René Descartes é um filósofo, é um físico, é um matemático francês. Ele é cabeludo. É isso que importa.
Não, mas explica, o teleouvinte não tá vendo a cena que a gente tá vendo aqui. Explica o físico. Não é físico, né? É filósofo, no caso, mas filósofo. Explica o filósofo do teu lutador.
E também todo mundo já ouviu aquela frase, né? Em latim, cogito ergo sum.
Claro que todo mundo
ouviram, né?
Isso aí. Sim.
É o penso, logo existo lá, o cara olhando ali, e ele tem uma espada.
Muito interessante, mas assim, Tiamat, ó, vindo do outro lado ali, ó, vem troar com um outro filósofo.
Flofa que está vindo, quer ver?
E do meu lado, com esse manto cobrindo a sua verdadeira identidade, ele vai se aproximando do ringue. E vocês, quando percebem ele tirando esse manto e mostrando a sua verdadeira face, é ele. Com o seu olhar de maluco, o seu desejo pela briga. Ele parece um louco. Todos acham que ele é um louco. Ele já quis ser até aeronauta, mas desistiu e virou filósofo, porque ele soube que a filosofia era o seu mundo. Estou falando de um mago, o mago da linguagem, Wittgenstein.
Ah, grande adversário.
E ele traz consigo o seu grimório, o Tractatus. Um grimório que contém toda a realidade e todas as verdades do mundo, pois tudo o que não está escrito nele não existe.
Rapaz.
Oponente forte.
Ele não vai conseguir nem entrar na arena por causa do peso disso aí, né?
Não é pesado, é muito leve.
Não tem muita coisa nesse mundo, então, tudo bem.
Ele está completamente ensandecido na frente desse racionalista.
Muito bem, estamos com os nossos dois lutadores em campo e mais uma batalha quente está prestes a começar. Quente não, porque a gente já tirou o vulcão, talvez comece um pouquinho mais morna.
Não, Kant não.
Não, não é Kant, é quente, bro.
Ah, o Clark, né?
Calor. E vamos lá, quem você está apostando, Aurim? Onde estão suas fichas para essa batalha?
Eu não vou falar agora, porque senão tu vai me copiar. Eu vou perguntar para eles, cara ou coroa, tro?
Eu vou querer coroa.
Coroa.
E o que tu quer, bro?
Cara.
Aê, boa.
Isso.
Pode girar a moeda aí, tchau.
Peraí. Coroa. Temos uma coroa aqui.
Quem escolheu coroa mesmo?
Eu.
Ah, tá.
Da pior forma, Descartes vai aprender que nunca deve ser dada iniciativa para um mago combate.
Olha só.
Wittgenstein pega o seu grimório, lê algumas escrituras.
Tempo de guerra.
E vai investir o seu primeiro ataque. Ele conjura uma tempestade destruidora de essências, criando uma nuvem em cima do inimigo e uma tempestade feroz que destrói qualquer conceito estável, levando o adversário a questionar as verdades universais. Será que o chão que você está pisando, Descartes, é mesmo sólido? Será que essa espada não é de plástico? Ele fica muito confuso.
É um ataque e tanto, Tiamat.
É um ataque forte, é um ataque que nem eu sei direito mais onde é que eu tô. Que dúvida também. Tô com medo de cair nessa cadeira aqui, parece que é de plástico, parece que é cadeira de boteco agora.
Será que é uma cadeira mesmo?
Será que é? Espero que seja. Espero que não tenha nenhum bolo, nem qualquer outra coisa mesmo. Vamos lá, Bruno. Qual é a instrução que você vai dar pro seu lutador pra ele descartar este ataque?
Vamos lá, Descartes. Eu sei que você consegue muito bem com aquele ataque que a gente treinou agora há pouco, que é a dualidade. Eu sei que você acredita na divisão entre o corpo e mente. Você acredita que a mente, ou a alma, né, e o corpo físico eram coisas separadas, né? O corpo, de fato, era físico. E a mente era o quê? Imaterial. Essa ideia, né, chamada de dualismo. Então, ele acreditava que a mente controlava o corpo, mas que eles, em natureza, eram diferentes. Então, já que vão atacar o seu corpo, Descartes, vá para a sua mente e se proteja. E fique lá protegido desse ataque físico.
Caramba, ele acabou de sumir no meio do campo. Você viu isso, Aurim? Eu não sei se eu pisquei, em algum momento ele foi, mas não tá mais lá.
Eu não vi mais depois disso, porque ele sumiu.
Parece que o Wittgenstein lá, ele não conseguiu, né? Falhou ali, porque o...
Wittgenstein.
Esse aí mesmo. O Descartes saiu de cena. Espero que ele volte, né? Porque senão vai ser mais uma derrota por WO aí. E não é o que a gente busca. A gente busca entretenimento pra essa noite.
É. O Descartes tinha essa vantagem aí de que pra cogitar qualquer coisa, ele precisa pensar nisso, né? E se ele não existe, ele nem tem por que duvidar da realidade.
Muito bom.
E você, Aurim? Você existe?
Eu não sei, eu acho.
Mas fica comigo aqui, Aurim, que eu não quero narrar isso aqui sozinho. Volta, volta. Apareça aqui de novo e vamos ver, porque agora é a vez dele. Parece que o Descartes materializou em Piscarte Olhos.
Descartes.
René, chama de René. Renézinho.
Não é Descartes o nome, cara?
Descartes.
Descartes.
Tá, mas tá escrito Descartes.
Mas é francês.
Vou falar como se lê. A gente tá no Brasil, pô. Não sei. É essa daí.
O narrador tem que estudar o nome.
É o Sartre e o Descartes. Ele é conhecido como Descartes, né? Entre os lutadores aí, porque é um apelido, né? Um apelido jocoso, mas que ao mesmo tempo é de onde ele tira força, né? E conte pra gente, Bron, qual é a instrução que você vai dar pro Descartes?
Descartes, ataque com a dúvida sobre os sentidos.
Explica pra gente como é que é essa habilidade, qual que é o fundamento dessa habilidade, Coach Bron.
Eu sei que tu, né, Descartes, acredita que os nossos sentidos, né, a visão, a audição, o tato, né, o paladar, etc, também, o sexto lá também, eles podem nos enganar, como acontece nos nossos sonhos ou, né, ilusões que a gente recebe. Por isso, eu sei que você não confia neles e você vai atacar como a fonte da verdade absoluta, o Wittgenstein.
Ainda bem que não atacou o Wittgenstein.
Wittgenstein. E tal qual, no mundo da fantasia do Yu-Gi-Oh, ele vai estar perdido, sem saber pra onde ir, porque ele não tem nada. Ele não tem visão, não tem audição, não tem tato, não tem baladar, não tem nada.
Eu não sei se eu entendi bem, Tiamat, mas eu acho que o Descartes quase fez o Wittgenstein sumir, é isso?
É isso, parece que ele cortou todos os sentidos.
E esse ataque não foi sem sentido, tá?
Ele cortou todos os sentidos, mas todo mundo que já assistiu Cavaleiro do Zodíaco sabe que isso pode não contar de nada, dependendo da habilidade certa. Eu quero saber qual é a habilidade que o Troá vai instruir ali o Wittgenstein ali pra fazer...
Schwanstein.
Cada vez que tá falando tá falando de jeito diferente, não.
Chama de Witt.
Qual habilidade o Troá vai instruir o Wittgenstein ali a se defender desse ataque que apagou tudo, tal qual o ataque do Cavaleiro de Virgem, que tira todos os seus sentidos?
Wittgenstein não teme isso. Ele já estudou, inclusive, essas coisinhas em seu grimório. E por isso, ele vai se defender da forma mais caótica para contra-atacar o inimigo. Uma defesa extremamente perigosa. E ele chama de nuvem da linguagem caótica. No movimento com as mãos, como se fosse se defender, Wittgenstein cria uma neblina que distorce todo o entendimento de qualquer situação, alterando o significado de tudo ao redor do atacante. O ataque, as intenções do inimigo, se transformam em uma ação aleatória e inofensiva, como uma carícia, um aceno de mãos ou até mesmo um passo de balé, porque as regras do combate acabam mudando, criando desorientação no golpe do adversário.
Ai, não.
Isso é o caos verdadeiro.
Que estilo de dança é aquela ali que o DK tá dançando, Aurinho?
É, parece que surtiu efeito mesmo a defesa do...
Essa é uma rumba, não é rumba? Chama aquilo?
Rumba. Eu acho rumba. Que é isso
mesmo. Não, não é, eu conheço. Aquilo ali é macarena mesmo.
Errou!
Muito dancei na minha adolescência, nos tempos da brilhantina. E tá sendo uma performance bonita, apesar de... Não tá causando nenhum efeito físico ali no Liechtenstein.
Liechtenstein.
Schweinstein, Kandira e o Tony Kroc.
Mas eu tô achando que essa batalha tá meio morna, Aurinho. Eu acho que tá faltando um pouquinho mais de pimenta. Aí, quem sabe a gente não aproveita que estamos eliminados e trazemos os nossos outros filósofos que ficaram no banco pra eles só darem uma pimentadinha nessa batalha. O que você acha?
Ah, eu acho uma boa ideia.
Você acha uma boa ideia? Então traz o seu aí que eu vou trazer o meu e a gente vai virar de cabeça pra baixo essa arena.
Acho que estão roubando. Isso aí é tipo aquele Super Bomberman 5 que os caras perdiam. Daí ficavam lá de cima atacando os coleguinha lá. Conheço aí.
É exatamente o que é isso.
Quem será que vai ajudar? Wittgenstein.
Eu trago aqui Friedrich Nietzsche.
Oh. Isso aí. Traz ele e a mãe dele também.
Não, a mãe dele não.
Melhor não, né? Melhor não.
Melhor não.
E qual é a habilidade que ele vai usar aí pra modificar o campo?
Ele vai trazer uma habilidade muito famosa por muitos na atualidade, que é, se você olhar muito tempo pro abismo te olha de volta.
Nossa, isso vai combinar muito com o meu.
Perto de Descartes, Nietzsche abre o abismo que encara Descartes. Resta saber se Descartes consegue não ficar hipnotizado por isso.
Eu acho que vai ser meio impossível, hein? Porque o abismo é muito grande, é um buraco muito profundo. E eu tenho certeza que todo mundo em algum momento da vida já olhou pra ele.
Quem sabe, sabe.
Não seja o problema, já que você tá puxando aí pro meu Nêmesis, que derrotou meu Platãozinho, eu vou puxar aqui uma...
Pode chorar.
Hã?
Choro livre.
Nada.
Tô te ajudando, tu quer ajuda, meu Deus?
Não, não falei nada.
Eu vou dar uma ajuda aqui pro Descartes, porque é o único que eu consigo falar o nome também, e eu vou trazer ele. Já foi cantor de funk, já foi filósofo e já foi francês. Ele já teve num campo de batalha. E se o Platão era o Batman grego, o Jean-Paul Sartre, é Sartre? Sartre?
Sartre.
Sartre.
Ele foi basicamente o Magneto, porque ele passou e sobreviveu a um campo de concentração. Isso lhe deu poderes, poderes da mente. E o que ele vai fazer aqui é trazer o existencialismo. Ele vai fazer o Stein assumir a responsabilidade pelos seus atos e vai trazer um choque de existencialismo. Vai fazer com que o Stein fique tão angustiado nessa rodada que ele vai ser incapaz de tomar qualquer ação.
Ou...
É uma virada de jogo aí.
A gente ia pimentar o campo, daí ficou um olhando pro lado e o outro parado. Ajudou bastante, apimentou bastante a disputa.
Wittgenstein fica bastante abalado, mas ele olha para o seu companheiro do lado e percebe que não poderia ter ninguém melhor ali do seu lado, a não ser ele, Nietzsche. Eles se olham, mas Wittgenstein, embora possa não agir por si só, ele é um excelente conjurador. Ele faz um movimento de mãos e ele apela para o seu golpe mais poderoso. Invocação do Indizível.
O quê? Vai invocar o nome de Cthulhu?
Ele conjura uma criatura gigantesca e inefável, a qual não se pode compreender. Ela é silenciosa e obedece o seu conjurador e devora qualquer inimigo, levando-o a gritar sem som e sentindo uma dor que não se pode explicar em palavras. Porque não há como descrever tal criatura. E experienciá-la é como entrar no próprio abismo.
Oh, não foi Lovecraft que tu trouxe? Só pra saber o que me pareceu. Aqui.
Leia sobre Wittgenstein.
O Stein.
Você vai ver.
Não consigo nem escrever o nome dele, vai lá. Achar o livro do cara.
É, Descartes vai ter que tomar um cuidado aí pra não se tornar ele mesmo outro. Né?
Exatamente.
Olha aí.
Vamos ver o que tem pra ele.
Eu tenho certeza que o Bron tem ali, tava pronto pra isso, porque o Bron é um estrategista de combates. Tem uma coisa que ele sabe é como desmoralizar magos que tentam usar seus truques. Não é mesmo, Bron?
Eu odeio combate tático. Vamos lá.
Só dá uma paulada na cabeça.
Vamos lá, Bron. Mostra pra gente o que, que o Descartes trouxe hoje pra esse combate.
Wittgenstein trouxe esse monstro e por algum motivo ele apareceu aqui pra tentar atacar o Descartes. Mas Descartes, vamos lá, eu sei que você consegue usar a dúvida como ponto de partida para duvidar disso. Porque é muito incrível, é muito incrível, né? Eu sei que você acredita que a gente deve duvidar de tudo que não é absolutamente certo. E você também quer, né, encontrar algo inquestionável. E eu sei que você usa a sua dúvida como ponto de partida como ferramenta pra isso. Como que ele chegou aqui? Quem é que chamou? Já que não pode falar o nome.
Aí ele trouxe o argumento.
Ele não entende sobre conjuração, né?
Ele duvida que tu tenha conjurado isso.
É, essa aí me parece meio fraca, hein, Tiamat?
É, porque ela é uma habilidade aí que ela pode ser facilmente vencida com uma rima de quinta série, né? O cara fala duvido, o outro fala
salgadinho
no teu ouvido. E aí acabou toda a habilidade.
E isso ganha de tudo, eu confesso.
Exatamente. Em contrapartida, o Ishisai ali trouxe também uma criatura extra pro combate, que era pra ser um combate 1-1. A gente já quebrou a regra trazendo 2-2 e ele trouxe 3-2, que ficou uma covardia e também um ataque fraco, né? Porque se eu não consigo nem falar o nome do personagem do Troa e nem o nome da criatura que ele já... E nem ele consegue falar. O que, que eu vou falar aqui na narrativa? Eu não vou falar nada.
Ah, agora eu entendi. A defesa do Bron foi dizer: quem que chamou esse monstro? Só que ninguém consegue falar o nome do Wittgenstein. É isso?
Não.
Exatamente.
Pode ser.
Pode ser isso aí.
Mas eu acho que agora chegou o momento mais épico dessa luta. Chegamos ao clímax, onde vamos ter o último movimento. A gente vê que o Descartes está cansado do lado, já está suado. O Wittgenstein está parado ali. Não sei o que ele está fazendo, está com o dedo no nariz. Mas agora chegou o clímax. Vamos ver como é que essa luta termina, Aurinho. Você está ansioso para isso?
Não estou ansioso.
Achei que estava empolgado.
Estou empolgado.
O público até foi embora já na última luta.
Vamos ver então.
Vamos lá então. É sua vez, Descartes. Profira o seu último ataque. Existe a palavra profira?
Não sei.
Profana?
Profira, tá certo.
De proferir?
Proferir.
Ah, profira então o seu último ataque.
Acho que é.
Faça ele, na verdade, né? Que só falar ele não vai adiantar.
Vai lá e faça. É isso que eu digo para você, Descartes. Quando se fala em você, eu sei que você pensa e logo existe.
Ah, muito importante.
Então, eu estou pensando que Wittgenstein tem uma fraqueza. Eu sei que ele tem uma fraqueza. E tal qual, né, você falava, você duvidava, na verdade, de tudo. E você percebeu que mesmo duvidando, você estava pensando. E se você estava pensando, você existe. Cogito ergo sum, já falei aqui, penso logo existo. E por isso, essa como uma certeza única, a única certeza que é possível, eu tenho certeza que Wittgenstein tem um problema e não tem uma resposta para isso, e é esse meu ataque.
Você não existe.
Ele não existe.
Cara, ele não fez nada, é isso?
Ao contrário.
Descartes afirmando que Wittgenstein não pensa, é isso? Pô.
Exatamente, não consegue pensar.
Parece que ele tá confuso, ele ficou confuso na arena, tá olhando pra um lado, tá olhando pro outro, não tá sabendo o que fazer. A conjuração dele, você vê, parece que tá fraquejando, tá ficando fraco a criatura lá, ela tá se desfazendo em pixels, o que faz eu duvidar muito da veracidade desse mundo. Mas tá sumindo, tal qual ela veio.
Ah, tu tá vendo a criatura?
Tal qual ela foi. Sim, eu tava... Você não?
Como é que tu não tá enlouquecendo?
Depois eu te explico.
É muita experiência.
Minha noite me conta.
Eu já vi cada criatura no salão aqui. Mas eu quero saber, Troa, no seu último movimento aqui nessa luta, como é que o Wittgenstein vai sair dessa?
É, esse ataque foi ousado. Eu confesso que Wittgenstein tem um extremo respeito por você, Descartes. O racionalismo levou ele a criar o Tractatus. Ele deve muito a você. Mas você não podia estar tão errado. Porque não
então
só...
Então tá certo, então não podia estar tão
errado. Não, é verdade.
O miserável é um...
mula. Ainda bem que o Wittgenstein
do coach,
sabe que eu estou errado.
O coach até perdeu o raciocínio.
Wittgenstein não só existe, como ele na verdade existe em mil formas. Não há como você saber qual delas é ele, qual delas vai ter a fraqueza. Porque a linguagem é assim, múltipla. E por isso ele usa o seu golpe final, a sua cartada para contra-atacar o inimigo, que se chama o Manto das Mil Formas. Fazendo um movimento de mãos e pegando seu livro, o livro começa a levitar. E nesse momento, Wittgenstein cria múltiplas cópias de si mesmo, todas ligeiramente diferentes, que se embaralham entre si, confundindo o inimigo, pois tudo é uma questão de contexto, e as coisas podem ter vários significados. Porque não existe verdades universais.
E esse foi um termo que o Descartes usou, né? O Brom usou, né? A verdade universal de que ele sabe que ele existe porque ele pensa.
É um embate entre titãs, porque um tá dizendo que sim, o outro tá dizendo que não. Parece uma pirraça de criança do ensino fundamental.
É.
Mas se tem um negócio que acaba sendo a favor do Einstein lá, é que ele falou que precisa de contexto. E não tem uma coisa com mais texto do que memorando de tudo que existe no mundo, né? Que é o livro que ele tá segurando. Então é uma arma muito forte.
Muito forte. Ele tem todos os contextos do mundo, né? Ele pode interpretar de que ele quiser.
Sim, ele tá com muito texto.
Então pega o contexto aqui, ó.
Filho da...
E essa é uma tréplica.
Toma aqui teu contexto.
Que defesa. Olha essa defesa, Tiamat.
Toma esse contexto aqui, ó. Joga o livro na cara dele.
Mais uma luta que termina quase que empatada. E você, Aurinho, o que, que você acha? Quem você acha que ganhou aí? Assumindo seu papel, seu manto? Não o manto das mil verdades, já que eu não lembro o que, que o Stein falou lá. Mas o seu manto de juiz. Quem você acha, para que lado essa balança pendeu nesse combate?
Eu acho que o vencedor é aquele com o nome impronunciável.
A criatura que foi embora, isso.
A criatura venceu.
O ruim vai ser a gente conseguir gravar o nome dele no prêmio, né?
Ah, esse que é o plot twist. A criatura sempre foi o Wittgenstein.
Ah! Não, mas aí tu tá criando outro ataque.
Fala, é o contexto, é o contexto que o Wittgenstein tem.
Não, é marmelado isso aí, ó. Tô roubando aí, ó. Já prova que esse juiz é tudo marmelado. Eu sabia desse...
Pega o contexto ali com o Bron e tu vai entender. O
contexto já pegou, já.
Eu sabia desse começo que tinha marmelado nesse juiz aí, ó.
Deixa o Wittgenstein ver o que está escrito no livro que ele ganhou. Tá escrito.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!